Vamos conversar hoje com Brás Batista Vaz, que é autor do livro O Final de uma Guerra e Suas Questões Logísticas. Esse livro que está saindo na coleção da própria EG Digital, que é uma parceria entre a própria EG, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e a editora da Unesp, pelo selo Cultura Acadêmica. Tudo bem, Brás? Prazer em falar com você.
Tudo bem, prazer conversar com vocês, cara.
Brás, queria que você contasse inicialmente um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surgiu então esse projeto, que se transformou em livro, como que ele surge dentro de suas preocupações acadêmicas.
Então, Oscar, bom, eu atualmente, né, sou professor, né, do curso de História da Universidade Federal do Tocantins, né, e desde a graduação lido com História, e na minha graduação me interessei por trabalhar com História Militar, né, conhecer um pouquinho mais alguns aspectos da história militar, ligado à história militar. Nesse sentido, eu comecei a trabalhar o tema Guerra do Paraguai, né? Eu comecei a trabalhar, com pesquisar sobre esse evento, né? Desde a minha monografia de graduação, passando pelo mestrado, e este último trabalho é fruto da minha tese de doutorado, né? No qual eu avaliei, eu me debrucei, né, sobre os 2 últimos anos aí da Guerra do Paraguai, e procurei sentar em alguns personagens, né, que fizeram parte dessa campanha, e alguns elementos, né, que também influíram, né, no desenrolar da guerra em si. Então, o meu interesse é o interesse enquanto pesquisador, e isso me levou, né, ao meu trabalho de doutorado, que se transformou, está se transformando aí nessa publicação que está saindo.
Agora você enfoca nessa pesquisa, essa questão logística e no final da guerra especificamente. É o que mais te chamou a atenção nesse processo?
Me chamou a atenção os problemas, né, que os vários personagens que atuam, né, no com o comando aí das forças brasileiras, das forças aliadas, na condução da guerra, tinham em relação à logística. E como a logística, ela atrapalhava, como ela influenciava, né, em aspectos econômicos, em aspectos políticos, em aspectos puramente militares mesmo, né, na condução desse conflito. Então, eu procurei, né, analisar, avaliar o quanto, né, no final dessa campanha, a logística se soma, né, interagem com esses outros aspectos, no sentido de haver, né, a manutenção de uma série de problemas que, em uma guerra longa, não foram efetivamente resolvidos e contribuem, né, para a sua longevidade. E como, no finalzinho da campanha, o Conde D, né, o marido da Princesa Isabel, que comandou, né, essa fase final da campanha, como ele teve que lidar com esses problemas aí no ano final da guerra.
Quer dizer, a tua avaliação um pouco especificamente desse período do final da guerra, quer dizer, você acabou escolhendo esse momento, por quê? Dentro das tuas. Porque você já vem tratando desse tema há algum tempo, né? Eu estava vendo nas suas pesquisas
Sim.
anteriores. A escolha do final da guerra se deu assim, por que motivo dentro desse universo? Que você pegou, agora eu vou pegar esse assunto e vou trabalhar sobre ele.
Então, nas minhas pesquisas, eu percebi que o finalzinho da guerra, o último ano da guerra, né, ficava um pouco eclipsado, né, na historiografia, nos trabalhos, né, sobre a Guerra do Paraguai. E especificamente a figura do Conde D, né, ficou um pouco apagado, né, na historiografia sobre esse evento, né, a historiografia mais próxima, né, contemporânea à guerra, ela dá um certo valor ao Conde D, porém, na historiografia posterior, né, nos trabalhos posteriores que saem sobre esse conflito, essa figura vai ficando, né, meio esmaecida. Então, isso me chamou a atenção, né, como que uma figura que participou de um evento bélico, né, de grande envergadura para o Brasil, sofre um processo de esmaecimento na história, a ponto de, por exemplo, né, nós verificarmos aí, dentre os nossos principais heróis militares, né, os historicamente conhecidos aí, vários personagens que atuaram na guerra, e esses vários personagens dão nomes a praças, a ruas, etc. E a figura do Conde D, ela ficou um pouquinho de lado nesse sentido. Então, isso me chamou a atenção e me levou a buscar o porquê disso acontecer, né? Então, esse trabalho centrou nessa fase final, justamente para avaliar um pouco mais aí a participação do Conde Deira, a sua atuação militar, a sua preocupação com a logística e com os problemas, né, que ele achou que conseguiria, né, em alguns casos, resolver, né, com a sua atuação direta ali na fase final do conflito.
Em termos das fontes, Braz, que fonte você acabou utilizando mais?
Olha, eu utilizei muitas cartas pessoais, muitas cartas, né, da diplomacia, né, cartas trocadas entre o Conde D, o José Maria Paranhos, né, que é o Visconde do Rio Branco. Eu utilizei uma série de documentos, como os relatórios do Ministério da Guerra, uma série de documentos do Arquivo do Exército. No Museu Imperial, né, na cidade de Petrópolis, existe um fundo, né, chamado Coleção Grão-Pará, que reúne uma série de documentos aí da família imperial que ainda é pouco explorado, então procurei acessar um pouquinho dessa documentação, explorá-la, né, no sentido de mostrar um pouquinho mais a figura do Conde D e como que ele desenrola, né, a sua participação no contexto ali da guerra. Então, esses foram os principais documentos aí que eu procurei explorar
Você comentou
nesse trabalho.
que o Conde ele ficou meio eclipsado, né? Se atribui isso a quê? Quer dizer, por que que ele acabou aparecendo menos? Até nos livros, né, comuns que a gente acaba estudando no ensino médio, ele é uma figura mencionada, mas sem profundidade. Ele é uma figura realmente uma sombra. Se atribui isso um pouquinho a quê?
Eu atribuo em grande parte, né, ao fato das consequências, né, do final do Império e implantação da República, e no fazer-se, né, dessa nova República, e que inclui, né, rever um pouco da história do país, ou reescrever a história do país, né, a história nacional. Nesse refazer-se, acho que não era interessante para uma historiografia, para a construção de uma historiografia republicana, né, enfatizar muito alguns personagens que remetiam diretamente à família imperial. Então, nesse sentido, eu acho que após, especialmente o início do século XX, é que esses esmaecimentos se tornam mais forte, mais candente. Mas posteriormente, né, ele é um pouco recuperado, como a gente pode acompanhar aí um trabalho recente, né, do Francisco Durationto, chamado Maldita Guerra, um excelente livro. Mas eu senti que ainda faltava um pouquinho mais, eu busquei, né, contribuir um pouquinho mais aí com algumas informações sobre a figura do Conde D e esse processo aí, né, que o deixou meio à margem aí da Guerra do Paraguai, posteriormente, né, na historiografia posterior.
Agora, você é um especialista justamente na Guerra do Paraguai. Você acha que o grande legado, o grande ensinamento que essa guerra deixa para nós hoje, pessoas do século XXI, já qual é?
Olha, eu acho que é a estruturação a guerra mostra em si, né, a dificuldade de estruturação das forças militares do país. E as primeiras manifestações de algo próximo, né, o que nós conhecemos hoje como nacionalidade. Então, eu acho que como foi o único grande evento, grande embate internacional que o país participou, né, disso ainda no século XIX, né, eu acho que o grande legado dela é essa construção, né, que ela traz em termos de país, de nação, de necessidade de estruturar, né, o Estado e dentro do Estado as suas forças militares, né, para que elas estejam preparadas, né, quando forem chamadas a atuar, né? Eu diria que traz aí um princípio, né, vamos dizer assim, de alguns aspectos da nacionalidade, né, de nacionalidade que hoje a gente liga, né, a outros elementos, né, mas que começa aí, né, tem um dos seus principais elementos catalisadores aí nesse conflito. Eu acho que traz um pouquinho, né, dessa necessidade que nós temos aí de algumas figuras que se tornam emblemáticas na história, né, e alguns meio militares ser mais tranquilo, né, de ser chamado de herói, mas no meio civil talvez haja uma resistência maior. Mas vem daí, né, essas primeiras figuras aí mais emblemáticas, que se tornam símbolos, e esses símbolos, obviamente, vão se desenvolvendo, vão se desenrolando aí, né, conforme a história do país ela vai caminhando.
Você vê
Eu acho que é mais
que
ou menos por aí.
esses símbolos eles foram ganhando, perdendo força ao longo do tempo. Qual que é a tua avaliação um pouco?
Eu acho que eles ganham força no, na, no, na contemporaneidade do evento, né? E posteriormente, né, com o desenrolar de outros eventos dentro, né, do país, esses símbolos vão perdendo força e outros os substituem, né? Outros vão tomando seu lugar. Então é dessa forma que alguns ditos heróis militares são muito cultuados, né, no final do século XIX, início do século XX, e posteriormente, ao longo do século XX, eles são substituídos por outros, né, outros personagens que se tornam mais interessantes institucionalmente, que se tornam mais emblemáticos institucionalmente, né, para serem cultuados como elementos exemplares, né, como os ditos heróis.
Historicamente, você vê que o exército brasileiro acabou trabalhando de que maneira a Guerra do Paraguai, em termos até de uma fixação, né, do tema da nacionalidade, até da própria eficiência, né?
Foi um evento importantíssimo para o exército em si, né? Porque antes desse conflito com o Paraguai, de participar efetivamente, né, o exército em si era uma força de segundo plano, era uma força que não era bem quista na sociedade, né? Ou seja, os melhores homens, quando davam a sua contribuição militar, né, os cidadãos faziam por meio da Guarda Nacional. Então, o exército ele não tinha o respaldo social que hoje, por exemplo, tem. A guerra, então, veio a dar uma dimensão institucional ao exército que ele não tinha antes, um valor que ele não tinha antes. Possibilitou, né, o desenvolvimento, o aprimoramento de um espírito de corpo, né, inicial, e esse espírito de corpo foi fundamental para o desenvolvimento institucional do exército. Então, a guerra contribuiu, vejo eu, né, muito para o desenvolvimento do exército enquanto instituição, né, formando os seus heróis, garantindo um legado de experiência militar que o país não teve antes e demorou, né, a participar de outros conflitos assim dessa envergadura, né. Então, um amadurecimento, né, dessa experiência, mesmo que esse amadurecimento não tenha sido efetivamente muito bem aproveitado em termos de logística, de infraestrutura, coisas do gênero, mas efetivamente trouxe uma experiência muito grande e um espírito, né, desenvolvimento do espírito corporativo que foi fundamental aí, né, para o desenvolvimento institucional do Exército.
Por outro lado, quando se fala na Guerra do Paraguai, tem aquela questão do povo paraguaio, né, que foi dizimado, das mulheres viúvas, tem todo esse discurso também. Esses dois discursos, eles conviveram ou convivem de maneira paralela? Qual que é a tua percepção disso hoje?
Então, e muito desse discurso, né, sobre o fato da população paraguaia ter sido dizimada é fruto de uma corrente historiográfica, uma corrente historiográfica que ganhou força, especialmente aí, né, entre as décadas de 60, final da década de 60 e as décadas de 80, né. Pela análise, né, pelas análises feitas por essa corrente historiográfica, né, o Paraguai passou a ser a grande vítima, né, das circunstâncias e da guerra. Então, nesse sentido, a leitura, né, se inverteu sobre o conflito. Então, nesse sentido que foi produzido uma série de exageros sobre o conflito em si. Exageros que hoje, numa nova fase historiográfica, têm sido desconstruídos, né? Obviamente que no conflito, realmente, o Paraguai teve uma grande perda, né, especialmente a população masculina, uma perda considerável, né, mas alguns estudos recentes de história demográfica do período, que também não são muito precisos devido à as dificuldades em relação à informação, nos levam, né, a crer que houve sim, né, uma grande perda da população masculina, mas que a população do Paraguai em si ela havia sido superestimada, né, por essa historiografia que nós chamamos de revisionista, né, nas décadas de 70, 80, que é uma população bem menor, né, e que uma série de elementos hoje em dia são revisados, né? Não só a questão da população paraguaia em si, como, por exemplo, a questão da participação de escravos, né, na guerra por parte do Brasil. Então, alguns trabalhos já desconstruíram que não houve, né, essa questão aí da participação de uma intenção, uma intencionalidade, né, de inserir toda uma quantidade enorme de escravos para simplesmente eliminá-los, né? O quantitativo de escravos seria pequeno. Da mesma forma, né, houve, né, uma perda muito grande por parte do Paraguai, da população masculina paraguaia, porque o Paraguai, os seus comandantes, né, fizeram essa opção de levar a guerra até as últimas consequências. Então, é fruto, né, do próprio contexto da guerra, até haver o controle do território paraguaio, os embates foram muito fortes, né, e isso vai repercutir, como repercutiu, né, na população do país, especialmente da população masculina. Tá?
E atualmente a tua área de pesquisa, Braz, você continua pesquisando a Guerra do Paraguai ou você está procurando outro assunto?
Atualmente continuo ainda com alguns temas ligados à Guerra do Paraguai, né? Na atualidade tem me chamado a atenção, eu tenho procurado, né, desenvolver algumas pesquisas em relação a alguns regulamentos militares, né? Na execução do trabalho que levou, né, a este livro atual, eu percebi que as forças militares, né, especialmente as de terra, trabalhavam com uma série de regulamentos, e esses regulamentos ou eram adotados literalmente, né, de outras nações, a partir de outras nações europeias, ou eram adaptados aqui. Então, eu estou desenvolvendo um estudo ainda inicial, né, para avaliar efetivamente, né, como esses regulamentos eles eram aplicados no interior aí dessas forças militares aqui no Brasil. Tá? Então, é regulamento de cavalaria, de infantaria, ou regulamento, né, sobre o funcionamento de algumas instituições dentro, né, das forças, como, por exemplo, os arsenais de guerra, que tinham alguns regulamentos específicos. Então, eu estou desenvolvendo, estou juntando ainda, né, essa documentação para trabalhar um pouquinho essa questão ligada aos regulamentos militares e as suas implicações no cotidiano, essas coisas.
Você acredita que ainda tem muita coisa para pesquisar na Guerra do Paraguai? Até porque tem muito jovem, né, que está ouvindo esse programa geralmente. Ainda há muita vertente que não foi explorada?
Sim, acredito que tem várias lacunas ainda que não foram preenchidas, né? Eu acho que, por exemplo, aqueles que têm intenção de se debruçar sobre o tema, vejo, por exemplo, né, podem ser desenvolvidos muitos trabalhos acerca da participação religiosa, das festividades religiosas ao longo da guerra, nos acampamentos haviam cerimônias, né, religiosas, isso é pouco explorado. Vários aspectos do cotidiano, né, dos soldados na guerra em si ainda podem ser explorados, né, como eles viviam, né, quais as circunstâncias em que eles viviam. Outro tema que ainda carece, né, de um bom estudo é o processo de desmobilização no final da guerra, ou seja, como que num tempo tão curto uma quantidade imensa de soldados é desmobilizada de forma a não causar muitos problemas, né, para o Império. Então, existem uma série de temas que ainda podem sim ser bem explorados aí, né, pelos trabalhos atuais, né, pesquisadores aí que se interessem pelo tema atualmente.
Braz, para terminar, queria pedir se você pode deixar algum e-mail seu, institucional, para quem está nos ouvindo e quiser conversar mais com você sobre esse assunto, é possível?
Ah, sim, possível. Então, se alguém entrar em contato comigo, basta me procurar no seguinte e-mail, Braz, Braz, BV, né, B de Batista, V de Vasco, arroba uft.edu.br.
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o professor Braz Batista Vaz, que é autor do livro O Final de uma Guerra e Suas Questões Logísticas, que está saindo pelo Selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Braz, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo livro, tá bom? Um grande abraço.
Ok, muito obrigado. Eu agradeço a todos.